Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, público presente, pessoal da live. Em nome de Deus, damos por aberta a 11ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Eu convido nesse momento a vereadora Zuma Sinello para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Deus é nosso refúgio e fortaleza. Capítulo 46, versículos do 1 ao 4. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no selo dos mares, ainda que as águas tumultuem e esmujam, e nas suas fúrias os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Até aqui. Amém.
Nesse momento, eu convido a segunda secretária para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 10 de 2018, aos 3 dias do mês de abril de 2018, às 9h50, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 10ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes edis: vereador Irani Coelho Fernandes, presidente; vereador José Fernando Tarragô, vice-presidente; vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; vereador Carlos Alberto de Davi; vereador Carmelo Severino Borges Madeira, Eric Lins Grilo; vereador Mano Gás; vereadora Suzana Cardoso Alves e o vereador Wilson José Brites Borges. Deixam de comparecer a vereadora Josefina Soares Brigma por motivos de saúde e o vereador Rafael Alves, conforme registro feito através do protocolo 174 de 018, a hora estabelecida, o vereador Irani Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução 13 de 2, solicitou ao vereador Mano Gás que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 45, versículos 01 a 04, o ungido de Deus e a sua noiva. Após, determinou a segunda secretária, vereadora Zuma Sinello, a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Em prosseguimento, determinou a leitura dos documentos constantes da ordem do dia. Foram apreciadas e aprovadas as seguintes matérias: indicações números 42 e 43 de 2018, respectivamente protocolados sobre os números 175 e 177 de 2018, expediente recebido de diversos ofícios protocolados número 172, 173, 174 e 176 de 2018, expediente expedido a diversos ofícios protocolados sobre os números 124 a 126 de 2018, ao Executivo, ofícios protocolados sobre os números 074 a 077 de 2018 e autógrafo dos números 15 de 2018, período das comunicações. Usam a tribuna os vereadores Carlos Delgado, do PP, Wilson Brites, PMDB, e a vereadora Suzana Alves, do PRB. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontram-se arquivados no setor de imprensa desta casa, estando à disposição para consulta, se necessário. O presidente, vereador Irani Fernandes, registrou que nesse dia, às 19 horas, esta casa realizará sessão especial alusiva ao centenário da Delegacia Fluvial de Uruguaiana, cumpridos objetivos e nada mais a tratar, invocando o nome de Deus. Às 10 horas e 20 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Cima, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbatti Filho, aos 3 dias do mês de abril de 2018.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Se não houver retificações, a ata está aprovada. Nesse momento, passamos, então, ao período da... Já vou passar para o nosso vice, já. A leitura, às 9 horas e 30 minutos, conforme requerimento número 2 de 2018, protocolar sobre o número 124 de 2018, da senhora Gladys Nunes Almeida, presidente da entidade Caminho Azul Grupo de Pais e de Autistas, aprovado pelo plenário. Comparecerão na reunião representantes da entidade para utilizar a tribuna livre a fim de explanar sobre autismo, em comemoração ao Dia Nacional do Autismo, ocorrido no dia 2 de abril do corrente ano. Por gentileza, os líderes de bancada conduzam a dona Gladys até a tribuna. E nesse momento eu passo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó.
Assumimos os trabalhos da casa.
Bom dia, obrigada mais uma vez por estar aqui nessa casa para falar sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu estou entregando aos senhores uma carta que foi escrita por uma mãe de autista no ano de 2014, onde fala sobre as deficiências que estava faltando na cidade em relação ao autismo. E nós seguimos com as mesmas deficiências que existiam na época, em 2014, nós seguimos em 2018. Em 4 anos, houve muita pouca mudança nesse aspecto. Né? Os atendimentos, a melhoria de qualidade no atendimento de serviços ao autista na cidade. Eu vou ler a carta, que é o nosso apelo hoje também. Era lá em 2014, e aqui em 2018 nós estamos novamente solicitando as mesmas coisas lá da época. Nós, mães de filhos com autismo, estamos pedindo ajuda para que os nossos filhos possam ter um atendimento médico adequado com suas necessidades. Pedimos uma equipe médica completa, neurologista, neurologista infantil, psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatras, psiquiatra infantil, psicopedagogas, terapeutas ocupacionais, pediatras, clínico geral, fisioterapeutas e outros, que auxiliem no seu desenvolvimento. Pedimos também que esse atendimento seja feito em local adaptado para eles, pois possui como fortes características dificuldades na interação social e comportamento social. Exemplo, apresenta um meio de segurança a lugares muito movimentados, o tempo de espera nos locais, que é no mínimo de 15 minutos. Pedimos que os remédios utilizados por eles sempre estejam disponíveis nas farmácias públicas, que os exames mais complexos sejam feitos de forma gratuita, que seja fornecida fraldas descartáveis todos os meses para aqueles que não conseguem fazer suas necessidades fisiológicas no banheiro. Pedimos também que seja adequado a eles o atendimento pedagógico, pois a palavra inclusão escolar é bonita somente no papel. Porque a nossa realidade é muito difícil. Temos dificuldades para matricular nossos filhos nas escolas de ensino regular. E quando conseguimos a adaptação deles, é muito difícil. Os professores não possuem cursos que orientem a trabalhar com eles. Curso de formação específica em autismo. Falta material pedagógico em específico para eles. Os professores formados em classe especial são poucos. Não é em classe especial. Hoje se usa educador especial. Aqueles que têm condições de ir para a escola precisam de acompanhamento de um professor DAE ou educador especial em sala de aula. Faz necessário que todos os profissionais de uma escola tenham conhecimento sobre autismo através de palestras informativas, porque a falta de preparação pedagógica nas escolas representa uma falsa inclusão escolar e social. Pensamos que essa inclusão escolar pode ser feita de uma forma diferente. Nossos filhos teriam que ser atendidos em 2 turnos, manhã e tarde, aonde eles, num horário, estudem em uma classe especial ou outra fossem colocados em uma sala de aula regular. Acreditamos que, dessa maneira, eles teriam chances de aprenderem melhor. Existem aqueles que não têm condições de ir para uma sala de aula regular, Por isso, insistimos em dizer que se faz necessária a classe especial. Isso na época. Hoje em dia, a gente não concorda muito mais com isso. Alguns têm comportamentos agressivos, outros utilizam fraldas, outros não aceitam conviver em locais movimentados. Outros já estão na adolescência ou fase adulta. Gostaríamos que fosse colocado no currículo escolar aula de informática com programas para autismo, educação física direcionada a eles e musicoterapia. Pedimos que a nossa cidade tenha um centro de atendimento para eles, como existe em outras cidades do nosso país. Exemplo, a Clínica Escola de Itaboraí. Nós, mães, familiares, passamos por muitas dificuldades no nosso dia a dia, desde a falta de médicos especializados no tratamento do autismo, que atendam gratuitamente, à educação escolar que acolha nossos filhos e que os ajudem a se desenvolver de acordo com suas capacidades de aprendizado. Também passamos por dificuldades financeiras, pois além de vestir, calçar, precisam de uma alimentação balanceada e especial. Medicamentos, alguns tomam leite especial e usam fraldas. Muitas vezes, apenas um da família trabalha na casa para sustentar a família, pois na maioria das vezes a mãe deixa de trabalhar para cuidar de seu filho. E aí começa a faltar tudo. O Estado não nos oferece na cidade um local para os nossos filhos possam ficar em horário integral, para que possamos trabalhar. Já teve situações bem complicadas ao irmos ao pronto-socorro da cidade, devido ao comportamento dos nossos filhos, nervosismo, irritabilidade e ansiedade. Ainda tem as dificuldades emocionais que enfrentamos. Algumas mães entram em depressão, o convívio familiar se torna difícil. Em algumas famílias, a pressão emocional é tão grande que os pais abandonam seus lares e seus filhos. Esta carta é, na verdade, um pedido de socorro. Não fechem os olhos para os nossos filhos. Queremos que as sociedades e seus representantes olhem para nós e nos ajudem. Que nossos filhos sejam tratados com respeito e dignidade, sem preconceito. Que olhem para nós, mães, pais, familiares, que de alguma maneira produzimos para o crescimento e desenvolvimento do país. Nós, mães, nunca desistiremos dos nossos filhos. Amamos eles como são e por isso lutamos por eles. Queremos não o que é bom, mas sim o melhor. Somos a voz e os passos de cada um deles, num caminho de muitas conquistas. Temos fé e certeza que tudo dará certo com a ajuda de todos. Isso foi o nosso apelo em 2014, é o nosso apelo em 2018, porque de lá para cá muita pouca coisa aconteceu, né? Seguimos tendo dificuldades de tratamento, seguimos tendo problema na área de educação. Só em 15 dias eu já encaminhei, já estive com 5 mães, em relação a problemas relacionados às escolas. A inclusão é fictícia na nossa cidade, infelizmente. É triste chegar, ter que dizer isso, né? Com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, seus direitos ainda não são respeitados. E os filhos, nossos filhos com autismo seguem da mesma maneira que estava em 2014, quando nós, um grupo de mães, nos reunimos para lutar em melhorias por eles. E hoje a gente segue lutando. E nada, praticamente nada mudou. O que nós conseguimos hoje foi algumas parcerias com o executivo, com a própria casa, aqui, em alguma área da inclusão, mas não passamos disso. Ainda tem despreparo de professores por desconhecimento do autismo, não sabem como tratar com um autista, colocam um autista todo naquele patamar, todo mundo igual, como se ninguém tivesse chance de se desenvolver, confundem Asperger com autismo clássico, né, não sabem lidar nem com um nem com o outro. Acho que tem que agir normal como outras pessoas e não é assim. Isso é falta de respeito com o autista. Eu, como autista, né, agora com mais força ainda depois do meu diagnóstico, é a luta por eles, porque eu entendo eles e sei qual é a dificuldade de interação social, a dificuldade em que tu tem, às vezes, e que tu fica tão ansiosa que tu tem que extrapolar de alguma maneira, e isso acontece nas escolas por eles não entenderem a limitação do autista. E o que eu peço a vocês, senhores, é mais fiscalização. Tem muita coisa acontecendo errada dentro da cidade na inclusão dos autistas. Então, aqui mais um apelo. Nós fizemos em 2014 e estamos fazendo em 2018. Se tiver que voltar em 2019, a gente continuará voltando, porque nós queremos que as coisas aconteçam para os nossos filhos. Estamos cansados de ver nossos filhos taxados de mal educados, e eles não são. Eles merecem uma qualidade de vida merecem respeito da sociedade, merecem ser incluídos como qualquer um de nós. Merecem ter, trabalhar, merecem estudar, merecem ter o seu material escolar adaptado, que todo autista tem que ter o seu material adaptado, não, a aprendizagem não é igual dos outros. Então, senhores, eu peço mais uma vez essa casa o apoio e agradeço a oportunidade de que está falando em nome das mães de autistas e dos autistas. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Primeiramente, apresentar o casal de autodefensores, que são os alunos da escola, o Renan e a Eva, que vieram aqui representando os alunos. É com grande honra e satisfação que a Pai de Uruguaiana vem mais uma vez a essa respeitosa casa para o uso da tribuna, em especial falar sobre esse tema tão relevante que é o autismo, cujo dia de conscientização foi no último 2 de abril. Também conhecido como transtorno do espectro autista, são transtornos que causam problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e comportamento social da pessoa. Atualmente, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo todo possuem algum tipo de autismo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esse transtorno não possui cura e suas causas ainda são incertas. Porém, ele pode ser trabalhado, reabilitado, modificado e tratado para que, assim, a pessoa possa se adequar ao convívio social, às atividades de vida diária e às atividades acadêmicas da melhor forma possível. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Uruguaiana, presente há quase 51 anos no município, é uma instituição de assistência social que trabalha com 325 pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla e suas famílias, nas áreas da saúde, assistência social e educação. A PAI, na área da assistência social, presta atendimentos no serviço social para seus assistidos e suas famílias, realizando acolhida, acompanhamento, encaminhamentos, fortalecimento de vínculos e defesa de direitos. Na área da saúde, oferece atendimentos com médico neurologista, pediatra, clínico geral e fisioterapeutas. Na área da educação, é mantenedora da Escola de Educação Especial Recanto Amigo, que presta serviço na educação especial, na modalidade substitutiva, sendo o único educandário do município que oferece atendimento especializado nesta modalidade. Dos alunos matriculados, há diferentes especificidades, síndromes e deficiências, dentre elas o autismo. Para atender a essas especificidades dos alunos, de forma eficiente, a escola busca o constante aperfeiçoamento de seus profissionais, bem como recebe orientações da Federação Estadual das APAES do Rio Grande do Sul. Obedece à legislação vigente, que norteia as ações da escola especial, da área da saúde e também da assistência social, promovendo, assim, o empoderamento dos alunos com deficiência, e em especial os autistas, respeitando suas individualidades e potencialidades, instigando os novos conhecimentos, as atividades de vida diária, que vão de simples tomadas de decisões e realização de pequenas ações até a sua total autonomia e independência. Sendo de suma importância ressaltar que todo autista é único. Sendo assim, precisa e tem o direito de ser respeitado e entendido como tal. Daí a necessidade de ser traçado, juntamente com a equipe multiprofissional, o Plano de Desenvolvimento Individual, que é um documento realizado a partir de um estudo sobre as áreas afetiva, cognitiva e social, que norteará as ações educativas para este aluno. O educandário, enquanto instituição que é responsável também pela vida acadêmica, portanto busca em suas ações diárias a formação global dos alunos, organiza seu planejamento no potencial e na individualidade de cada um, a fim de desenvolver e superar as dificuldades nas diferentes áreas, buscando a plena inclusão social e a conscientização de que crescemos com respeito às diferenças. Destaca-se o educandário, que a educação, para ter sucesso, faz-se necessário o apoio constante da família como braço forte que apoia, contribui e continua o processo que muitas vezes inicia na sala de aula. Nesse sentido, aqui, registra-se e parabeniza-se as famílias, e em especiais as mães da comunidade apaiana, que diariamente, com grande esforço e garra, se fazem presentes na educação dos filhos. Contudo, mais uma vez, enquanto representante da comunidade apaiana, agradeço a oportunidade que nos foi dada para participar deste ato, na certeza de que devemos continuar promovendo ações como essa, de questionamentos, discussões sobre o tema. Só assim avançaremos na inclusão social do autista, nas resoluções das problemáticas inerentes às pessoas com deficiência, pois o que queremos realmente é quebrar com a barreira da indiferença, de que o deficiente não pode, não consegue, não é capaz. É certo que muitos avanços já houveram, como a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A própria Lei Brasileira da Inclusão, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Entretanto, estamos a passos lentos de suprir as necessidades dessa parcela da população. Bem como entende-se por inclusão a ação em que todos os indivíduos, na sua totalidade, repito, na sua totalidade, têm todos os seus direitos garantidos. Por isso que a APAE é uma entidade que faz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que há 51 anos levanta a bandeira do empoderamento dos seus assistidos, promovendo ações de inclusão e garantia e defesa da dignidade de seus usuários. Deixa aqui registrado nessa tribuna a luta diária da inclusão social, o braço forte das famílias no processo de evolução de seus filhos e o incansável trabalho de seus colaboradores para promover o potencial de cada assistido. Muito obrigada.
Interrompemos então a sessão para o registro dessa oportunidade. Convidamos a professora Marielle e a professora Gladys para passarem aqui para o registro.